É um prazer, uma alegria muito grande estar aqui com vocês, né? De poder dar essa entrevista aqui, né? E eu ter vindo aqui antes foi uma alegria também, porque eu vi que não é só eu que tenho problema, viu, Oswaldo?
Ah, mas aqui não tem
A
mais
gente
muito.
sabe que vocês também têm um trabalho bonito que vem sendo realizado, a imprensa, ela faz esse trabalho legal para a população,
É, a gente só não
mas.
gosta de fazer, a gente tenta resolver sem
Isso,
sensacionalismo, mas quando é
isso.
preciso,
Mas
aí a
assim,
gente não pode
na
fugir dele.
política, que nem vocês estão dizendo, resumindo, até elefante voa, né?
Ah, boa,
Então,
boa, hein?
assim, fala A, entende B, e as situações vão se dando uma dimensão muito grande. Acontece com a gente também,
Sim.
viu, Oswaldo, diariamente. Em relação ao CONGET, né?
Conjete.
CONGET, que é o Conselho Municipal de Planejamento
Eu tinha fugido do nome
isso,
da
e
besteira.
Gestão Territorial. O que que ocorre? Existe um artigo dentro da legislação em que diz que o CONGET ele analisa casos relacionados quando é classificado como de uso permissível, viu, Oswaldo? Quando ele é de uso proibido e quando ele é permitido, não é passado pelo CONGET, né? Então, permitido, faz o protocolo, automaticamente já é aceita aquela solicitação. Proibido, nem vai para o CONGET. Então, o CONGET ele utiliza aí mais das questões de uso permissível.
É, e nós tivemos a
Isso.
inclusão no perímetro urbano de alguns zoneamentos, né? Dessa feita foi a zona especial de interesse social, que foi a zona 6, não é? O que é que significa isso?
O que ocorre, Oswaldo? Essa localidade ele já está como zona de expansão urbana, né? Foi feito um requerimento pelo empresário, pela empresa, né, do Nelson Padovani, em que pediu para que incluísse nesse local de expansão urbana a zona especial de interesse social, ou seja, provavelmente teremos aí no futuro próximo, né, nessa localidade, as proximidades ali de João Teodoro, do São Miguel Arcanjo ali, um empreendimento particular com diversos terrenos ali.
Ali é, se não me engano, é Castanho, né?
Para cima do pra, ali próximo do Castanho, isso, próximo
É
ali, isso.
ali
É
aquela área.
naquela área ali, localidade ali. Foi feito assim, aquela região ali já estava, né, como perímetro urbano, e agora houve a solicitação, para que ali naquela localidade em particular.
Ela se estendeu até onde? Se estende até onde o perímetro urbano a partir de agora?
Então, isso daqui é especial, viu, o Oswaldo? Perímetro urbano já tem várias
Ah, sim.
localidades que já são estendidas ali.
Mas ali está estendido até onde? Até o Trevo, passando pelo São Miguel ou não?
Não, ali é do São Miguel é do outro lado da
Não,
BR.
em cima, do lado de cada
Isso, do lado
gruta.
de cá, isso. Então, assim, eu não vi a dimensão ainda. O que que ocorreu? Eles pegaram a matrícula deles, fizeram um requerimento, foi analisado que está dentro do perímetro urbano e que houve-se a necessidade de passar por audiência pública, foi aprovado por audiência pública e agora está a caminho da Câmara de Vereadores. Porém, Oswaldo, ainda não foi votado pela Câmara de
Sim.
Vereadores, ainda não está em vigor. Então, falta ainda a ratificação dos vereadores para que futuramente esse empresário apresente o projeto perante ao Departamento de Obras do município.
É, porque na segunda-feira na Câmara nós tivemos uma discussão nesse sentido também, só que foi em caso de, por exemplo, nós tivemos ali na pauta da sessão uma discussão grande em cima de local de colocação de casa mortuária, né? Nós tivemos.
Então, Oswaldo, o que que ocorre? Nós temos, dentro do controle de leis, diversas possibilidades de como
Sim.
alterar a lei ou acrescentar algo na lei. Até o momento, o que que ocorre? Isso daí partiu, acho que da própria Câmara de Vereadores, né? Hoje
Exato.
nós estamos ali no Executivo. Eu acredito que seja o quê? Uma alteração no artigo 71. No artigo 71 fala que a instalação dos necrotérios e capelas mortuárias, sei lá, prédio isolado, distante, no mínimo de 20 metros das habitações vizinhas.
Sim.
O que que acontece? Hoje, eu como secretário, como um agente público, como você disse aí, nós temos que atender às regras que estão estabelecidas dentro da lei.
Dentro do
Então,
Código de Postura do
esse
município.
código de postura
Código de Postura, obras
é
do
o código de
município.
posturas, que é a lei complementar
Sim.
número 30 de 2011, né? Então, é essa lei que está em vigor. Existem os trâmites dentro de uma Câmara de Vereadores, provavelmente, pelo meu conhecimento que eu tive, de algumas pessoas que falaram, já teve audiência pública
Sim.
dessa questão. Mas, até o momento, nós temos que cumprir o que determina o artigo 71 da lei complementar número 30. E essa alteração que está ocorrendo perante a Câmara, até o momento, não chegou em nossas mãos no Executivo.
É, inclusive, a que chegou na Câmara, na segunda-feira, também foi esse zoneamento lá, próximo ao São Miguel.
Isso, Arcanjo, daí que foi...
Foi encaminhado para as comissões, né?
Isso, foi encaminhado para as comissões, será analisado lá e os projetos terão também, não estará em vigor ainda.
Agora, dentro do planejamento do município, Babão, o que é que nós temos aí de advento? O que é que está chegando? O que é que está vindo para aí? O que é que a população pode esperar? Olha, temos que chegar a isso, está para chegar a isso, uns dias está para chegar a isso, está para chegar aquilo. Isso. O que é que está para chegar realmente no município que pode causar, trazer problema, emprego, pode trazer benefício para a comunidade?
Então, Oswaldo,
porque tudo passa por ali, né?
Isso, a maioria das situações, ela, quase 100% são repassadas pelo planejamento, né? Estamos há 2 meses ali fazendo um trabalho junto com o prefeito Jaelson, né? Quando se tratam, Oswaldo, de recursos federais, da plataforma Mais Brasil. Ela é uma questão bem burocrática, sabe? Não é tão rápido assim. Mas estamos trabalhando o mais rápido possível para que a gente possa ter algo aí para Bandeirantes. Elas são emendas parlamentares, né, que indicam para os municípios propostas para possíveis convênios futuros, né? E também elas são feitas através de transferências voluntárias ou ATE, né, que são chamadas as TE, que são as transferências especiais, Oswaldo. É o famoso PIX que você citou aqui nas entrevistas anteriores com o prefeito Jaelson, né? E realmente tem bastantes recursos vindo de deputados, né? Alguns ainda não chegou na sua totalidade, mas nós estamos aí esperando que nesse mês de agosto seja concluída essas transferências, viu, Oswaldo? Para que nós possamos executar convênios que já estão em andamento. Também temos aí os recursos de fundo a fundo, como por exemplo a lei do Aldir Blanc, né, aquela lei que favorece a cultura, artistas regionais, locais, que também são possíveis de vir para o município. Como você disse, Oswaldo, o que que o cidadão de Bandeirantes pode esperar aí da gente? Nós estamos nessa etapa, está completando aí os 3 meses que estamos à frente ao Secretaria de Planejamento, né? No dia 16 agora eu irei retornar à Câmara de Vereadores.
Como é que fica a situação?
Continua
como secretário também?
Não pode acumular cargos, né? Isso, 2 cargos políticos nessa situação, que seria, sim, secretário de Planejamento.
Mas você é funcionário público
municipal. Mas eu sou servidor público municipal, sim. Eu fui aprovado no concurso de assistente técnico administrativo no último concurso.
E não pode continuar no cargo também, não, né?
Eu posso continuar na pasta da secretaria, mas então o Jaelson vai nomear um novo secretário do planejamento, temporário ou não sei se ele vai me aceitar de volta. Quem sabe aí há um destaque muito grande pelo novo secretário, no qual a gente torce muito. O Jaelson, ele vem fazendo uns trabalhos ali, Oswaldo, de unificação de sistemas, né? E está tendo uma luta danada, porém ele acertou em iniciar no começo do ano, porque se ele deixa para o final do ano, imagina todo esse tempo que vem ocorrendo esses problemas, né? Tanto o sistema de tributação, que era um sistema, e o sistema da contabilidade era outro. Hoje não, vai ser um sistema só, que vai trabalhar em cima desses 2 problemas, além da situação da licitação. Tivemos agora um curso que foi feito dando especialidades aos servidores do município de licitação entre os dias 1, 2 e 3 agora de agosto.
Fechado ontem, né?
Um trabalho muito bonito que foi apresentado por uma empresa e está ocorrendo alterações na legislação. A lei de licitações, que é a lei 8666, e a do pregão, que é a lei 10.520, a partir do dia 31 de março, ela já não vai ser utilizada mais. Aí vai ser a lei 14.133. Houve muitas alterações, no qual é apontado planejamento prévio, né? O que ocorre? O planejamento prévio não significa que é só a Secretaria de Planejamento que vai ter que realizar todos os estudos. É um trabalho feito com todas as secretarias, onde cada uma delas irá apresentar um plano anual de compras. E isso tem que ser, Oswaldo, publicado em um ano para valer no outro. É como se fosse uma LDO, sim, porém já constando o objeto e o valor a ser gastado. E complementando, temos também uma licitação da planta genérica.
Sim.
Isso vai trazer muito benefício para a população. Não podemos ficar só dependendo de recursos federais e estaduais.
Essa mudança na planta genérica, Babão, o que é que pode influenciar no bolso de cada um de nós?
Então, de imediato, Oswaldo, vai ser feito o quê? Uma atualização cadastral.
Sim.
Essa atualização cadastral, existe diversos terrenos que não são recolhidos impostos, né? Então, assim, nós estamos trabalhando em cima, principalmente na questão da atualização cadastral. Iremos trabalhar. A licitação já está publicada. A partir do dia 24 de agosto, né, a gente vai saber se tem um vencedor. Torcemos para que venha uma empresa e participe.
A partir da empresas do cadastramento, o que é que vem depois na sequência?
Então, daí será feito a contratação da empresa, será feito o estudo, o levantamento, tudo junto com a secretaria ali da Fazenda, né? Eu acho que seria até interessante fazer uma entrevista junto ao secretário da Fazenda para quais serão os próximos passos por se tratar de tributação. Por que eu digo isso? Porque a Secretaria de Planejamento, ela iniciou esse trabalho junto com o anterior secretário, o Rômulo, né? E onde foi feito o termo de referência, a abertura da licitação. Aí, a partir daí, vencedor, assinatura de contrato, aí será um trabalho realizado pela Secretaria de Fazenda.
É, porque a partir do momento que você atualiza contratos, depois vem também a nível né, das casas, dos imóveis,
imóveis,
né?
Imóveis que estão construídos.
Que estão construídos, o valor venal,
isso,
aquilo tudo.
É tudo isso que vai ser... Tudo. A outra situação...
Que é um pedido também do Tribunal de Contas do Estado.
Isso, é uma exigência, né?
Sim.
Exigência mesmo, a determinação do Tribunal de Contas para que não haja aí a renúncia da receita. Temos uma outra questão também que vem sendo debatida em diversas reuniões de secretariado e principalmente apontado pelo prefeito Jaelso, que é a contratação futura aí de um auditor fiscal, né, para analisar esses impostos. Hoje mesmo, Oswaldo, a gente vê que o repasse que é feito para a Santa Casa, ela é 3 vezes mais do que o imposto mais importante nosso que nós temos, que é o IPTU. Então, é um trabalho bonito que o município sempre vem fazendo com a Santa Casa. Então, a população tem que entender e ela entende que tudo isso ela vem para beneficiar eles mesmos. Então, hoje... O que é repassado para a Santa Casa é 3 vezes mais do que nós recolhemos como IPTU para o município.
Isso seria para o pronto-socorro, né? Porque a gente tem dividido o pronto-socorro em Santa Casa, né?
Com certeza.
Então, o pronto-socorro hoje é de atendimento do município, né?
Isso, o município repassa aí, eu não tenho os valores exatos, mas provavelmente seja entre 3 milhões e o município arrecada em 1 milhão em alguma coisa de IPTU.
Durante o ano todo.
E ainda entrando na justiça, com execução fiscal, é bastante trabalhoso para o jurídico do município, que também faz parte do trabalho, né, Oswaldo, da administração
no pública. No planejamento da LDO, o que é que foi planejado assim, de que, vamos chamar atenção para o ano que vem, que está dentro daquilo que está programado para acontecer no ano que vem, já que a Lei de Diretrizes Orçamentárias passou pela Câmara de Vereadores.
Isso, é importante a gente falar da LDO, sempre apontando, Oswaldo, temos bastante tempo ainda?
Não.
As atribuições da Secretaria de Planejamento, ela vem disciplinada na Lei Complementar 050 de 2013, né? E ela fala ali nas atribuições dessa secretaria, que ela tem que observar também os prazos da PPA, da LDO, a LOA. Então, essas três leis, elas têm que estar ligadas uma com a outra. Tanto que a PPA são metas, né, que são de médio prazo, ou seja, ela entra em vigor no segundo ano do mandato de um prefeito e finaliza no primeiro ano do mandato do próximo prefeito ou quando ele é reeleito, né? Então, o ano passado foi votada a PPA, foi aprovada já pela Câmara de Vereadores, e eu acho que ela estará em vigor entre os anos 2021 até 2024.
É o PPA, né?
Isso, o PPA. A LDO, ela tem que estar conforme A PPA.
Em conformidade com a PPA.
PPA, então. E a LDO, ela já é de curto prazo, não a médio prazo como é a PPA. Por quê? Porque a LDO, ela é votada esse ano para que as atribuições do prefeito, do executivo, sejam realizadas no ano seguinte. As metas e prioridades. Quando eu entrei junto à secretaria, foi no mês de maio. Porém, já estavam em andamento, já teve um andamento da audiência pública, que foi finalizada no dia 12 de abril, né, que foi feito, todos os secretários apresentaram suas metas e prioridades ao secretário anterior, o Rômulo, que fez todos os trâmites legais para a audiência pública, e essa audiência pública ela foi favorável, 100%, tiveram ali 34 votos relacionados a essa LDO. O que eu penso nessa situação, Oswaldo? Eu penso assim, que a LDO, na verdade, o executivo ele realiza, é de praxe, sempre uma audiência pública, né? Às vezes virtuais, em outros momentos era presencial. Era publicado, é informado para a imprensa, mas para o ano que vem, o que eu estou pensando, se caso eu esteja ainda como secretário, é fazer essas metas e prioridades, realizar descrever todos os artigos dentro dessa lei e fazer essa audiência pública, Oswaldo, lá na Câmara de Vereadores. Por quê? Porque a Câmara de Vereadores hoje tem um sistema de transmissão pelo YouTube, pode estender muito mais as pessoas, atender mais a população e também a Secretaria de Planejamento chegar mais próximo da população, porque olha que nós estamos aqui hoje. Eu estive aqui sentado antes da entrevista, nós vimos diversas demandas que são solicitadas ali nas mensagens que são transmitidas para vocês. Então, se nós se aproximar da população, a população pode apresentar as suas metas e prioridades junto às secretarias para que nós possamos colocar na LDO. A LDO é isso, é colocar metas e prioridades que são aquilo que atende determinadas regiões do município.
Bom, agora dentro dessa conjuntura, dessa LDO para o ano que vem, por exemplo, funcionário público, como é que ficou a situação de aumento do funcionário público?
Então, a LDO, ela, nesse momento eu não posso te responder se já está constando algum aumento relacionado aos salários do vereador, porém
do funcionário
público. Isso, porém existe um estudo interno, tá, que está sendo realizado pelo jurídico do município, aonde está sendo feito que vai ser feito uma apresentação perante a Câmara de Vereadores para aprovação de algo em melhoria dos servidores, que seria uma lei específica nesse caso.
É o cargo de cargos e salários?
É de planos de cargos e carreiras, mas ainda está em análise. E
está sendo analisado.
Está sendo analisado. É um estudo muito bonito que está sendo feito. É árduo, mas vai ser aí no futuro próximo apresentado. Porém, não está constando na LDO. Mas isso nada impede que seja encaminhada à Câmara, porque a aprovação plenária, nesse caso, ela é possível.
Moradia.
Moradia também. Tivemos aí uma notícia muito importante, que com certeza o importante seria que o prefeito falasse isso, mas nós tivemos ali a informação dentre os secretariado, desse trabalho que foi realizado pelo jurídico, a doutora Cláudia, que é a assessora do prefeito, e o Jaelson, um trabalho muito legal, que teve um parecer do Poder Judiciário favorável, né, à emissão de posse daquele terreno que foi pago pelo município. Então, futuro aí.
É que ele foi falado aqui, que estava na justiça, né?
Estava na justiça, mas ontem saiu algo relacionado a isso.
É ali onde
que ficou. Eu acho que o essencial seria que o Jaelson desse essa notícia completa, junto com o seu jurídico ali, com o nosso jurídico, né? Até porque eu estou no planejamento.
Mas é uma notícia, porque há uma expectativa. É aquele pasto ali próximo na Bela Vista, né? Aquele pastão ali, onde aquela área ali,
isso,
né? A área do Godinho, que o pessoal fala.
Aquela área ali, teve uma sentença e uma decisão, um despacho em nosso favor e em favor da população. Então, com certeza, isso daí vai trazer diversos benefícios para a nossa cidade. Completando, Oswaldo, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é a Lei 4.198/2022, ela está disponível para todo cidadão no Diário Oficial Eletrônico do município, no dia 4 de julho, que foi publicado, 2022. Então, repetindo, Lei 4.198, no dia 4 de julho de 2022. Importante para vocês da imprensa também divulgar isso, porque está lá todos...
tudo que vai ser assim, pretendido ser feito, que não é que
está dando conforme. Isso, tudo isso. A população vai, sou do bairro tal, vai chegar lá, vai ler...
O que é que vai ter lá?
Isso.
Inclusive também temos algumas emendas de vereadores, aquela coisa toda, né?
Essas são as emendas impositivas, em que eles destinam aí obrigatoriamente 50% de determinado valor para a saúde e os demais 50% para outras utilidades aí e atividades do município.
É porque, na verdade, se a gente for detalhar tudo que está lá dentro, a gente perde aqui um dia inteiro, porque são muitas.
Oswaldo, eu queria aproveitar a oportunidade de dizer o seguinte: quando eu assumi a Secretaria de Planejamento, a LDO ela já estava em andamento, né? Já teve audiência pública e tudo, e já estava um projeto de lei junto à Câmara.
Sim.
Então, o que ocorreu? Eu precisei fazer uma revisão ali e notei que tinha algumas situações que teriam que ser alteradas, né? E para que o vereador não tivesse que analisar artigo por artigo, ficar emendando, ter uma sessão muito extensa, que traria muito desgaste para eles, até mesmo, às vezes, um certo desconforto nessa situação, eu pedi para que eles... Eu bati um papo, né, na Câmara, pedindo a possibilidade de que eu fizesse essa revisão e apresentasse um projeto já completo para que eles não tivessem tanto motivo para alteração da lei. E eles prontamente acatou o pedido. Também eu agradeço ao Jaelson por ter confiado na elaboração da LDO e agradeço também ao Rominho, né, que já tinha iniciado, ele fez com que a audiência pública já tivesse sido realizada com as metas e prioridades. Para entender, Oswaldo, primeiro se faz audiência pública dessas metas que são apresentadas pelas secretarias, depois você encaminha e anexa uma lei onde estão os dispositivos, artigos
e demais...
artigo por artigo e demais anexos.
E agora, dentro assim, o que você considera de tudo aquilo que você viu dentro da LDO? Que, olha, isso aqui é para arrebentar a boca do balão do ano que vem,
então,
para a comunidade.
Então, certamente é o que está dentro da educação, né? Que são as metas ali que estão apontadas, e também do Departamento de Saúde. E, Oswaldo, ano passado, nós, diante da pandemia, né? Analisando ali, conversando com os profissionais da contabilidade, estavam com muita dificuldade, né, de como realizar aqueles gastos, né? Então, até o mês de junho ali do ano passado, estava praticamente quase sendo impossibilitado que o executivo cumprisse as metas ali do que dispõe a Constituição Federal, os 25% da educação. E esse ano, um trabalho que iniciou, né, com os secretários aí, o Kleber, tinha também o Jonas, tinha também a dona Neuci, porque assim, é tudo relacionado, né, Oswaldo? Quando se faz um trabalho para a educação, Secretaria de Obras e administração, ela está sempre em conjunto com o planejamento. Então,
é uma engrenagem, né?
Isso, que é uma engrenagem.
Não pode faltar
nenhum
dente. Isso.
Ontem, no curso que a moça fez lá para nós, a Nádia, a professora Nádia, ela disse assim, que um jogador, ele ganha um jogo, mas a equipe em conjunto, ela ganha o campeonato. Então, é um trabalho legal que eles vieram fazendo, tá? E hoje, agora no mês de junho, já saiu um relatório em que o município está aí próximo de cumprir essa meta fiscal, que é legal e constitucional.
Bom, então aí, assim, olha, Oswaldo, nós vamos ter aqui o ano que vem, vamos ter muito, porque são 31 páginas aqui, que se a gente for ver tudo aqui, a gente, até quando saiu, a gente deu uma detalhada aqui, de quanto viria para quanto iria, estava em gasto para tanto daqui, tanto de lá.
Isso, enfim. A LDO, ela apresenta as prioridades do município. Se você analisar ela, que nem está aberto aí na tua frente, você vê que não tem valores, né?
É.
Aí o que ocorre? Diante da publicação da LDO, que ocorreu agora no dia 4 de julho, e ela foi apresentada à Câmara até o dia 15 de abril, nós teremos que apresentar agora a LOA. Vê que primeiro apresenta um projeto, e agora a LOA. A LOA é a Lei Orçamentária Anual. Ela que vai apontar os valores que serão gastos em cada secretaria do município, e também relacionado a ao repasse que é feito, né, constitucionalmente para a Câmara de Vereadores. Então, valores mesmo são apontados
na LOA. Dá para ter uma base também, quando você pega aqui na gestão de saúde e tal, quanto vai nas assistências que são para a educação, daquilo que veio do ano passado, vamos colocar aí aumento de 10, 12%.
Isso, Oswaldo. E se você analisar ali, ó, você está ali tipo numa espécie de preâmbulo da lei. Sim. Ali. Tem uns números, ó.
Não, ela vai, isso, porque é extensa, né?
Isso, tem uns números ali que elas são de função e subfunção. Nas LDOs anteriores, ela era apontada em algumas secretarias. E o que a gente fez? Fez um trabalho junto à contabilidade do município já para apontar função e subfunção, para que quando existe um documento contábil que chama QDD dentro da secretaria, dentro da Secretaria da Fazenda. Então, na LDO já estando essa numeração e na LOA sendo apresentado essas numerações, faz com que o município tenha mais discricionalidade na hora da execução do trabalho, não precisando retornar para a Câmara e todas as vezes ficar pedindo para que se execute um serviço.
Enfim, a LDO é um cronograma que vai se fazer no ano que vem.
Futuro, anual.
Bom, mais alguma coisa que você queira colocar que a gente não colocou aqui para a gente finalizar?
Oswaldo, eu queria, na verdade, dizer, né, repetir que esse curso que foi passado, né, para os servidores, foi uma lei em que está sendo alterada, né, que vai passar em vigor o ano que vem, e são três pontos que ela tem que trazer, que seria o planejamento prévio, que tem que ter um plano anual de compras pelas secretarias. A regulamentação das normas específicas, o município hoje vai ter que regulamentar sobre as licitações, e a padronização, vai ter que ter padronização, minutas de editais e contratos, aonde o advogado da prefeitura irá dar os seus pareceres para que futuramente aí tenha aí os trâmites mais céleres dentro do município, sem ser tão burocrático assim. E o Jaelson está aí cumprindo com aquela questão de fazer com que os funcionários tomem conhecimento desses cursos. Maringá, funcionários foram, vai ter em Jacarezinho, trouxe uma empresa em que deu esse curso em Bandeirantes. Então o prefeito está bem empenhado para fazer com que os funcionários tomem conhecimento de diversas leis aí para o futuro próximo aí de outros prefeitos já ter uma prefeitura bem qualificada. E muito obrigado pelo espaço, viu, Oswaldo?
Ok, e o plano de cargos, de carreira, plano de carreira, cargos, né? Que vai acontecer, gente, é as letras que vão mudando, tal, isso, aquilo, tá? É o que vai, o que não vai, enfim, isso, muito detalhe.
A pessoa também tem um nível médio, um exemplo. É. Se ela tiver um nível superior, tem uma porcentagem.
É muito detalhes, né?
E são várias situações que vai fazer com que vai trazer muitas divergências, isso sim, faz parte. Sim. Tudo alteração, Oswaldo.
Nem Cristo agradou todo mundo, isso. Não vai ser um novo plano de carreira que vai agradar isso também.
Então, mas assim, estamos no caminho certo e desejo aí que todos os servidores tenham o melhor para eles. Eu sou um servidor, sou concursado e vamos estar juntos aí para aprovação desses projetos.